desadequado por várias razões, não simplesmente esta questão da falta de sacerdotes, porque na prática, se olhássemos para o Concílio Vaticano II, o papel dos leigos já deveria ter sido promovido há mais tempo, de modo efetivo, não é? Mas a verdade é que a falta de sacerdotes tem sido um fator determinante e que tem levado várias dioceses a repensarem sua organização. E a Diocese de Braga não foge a essa regra.
É essa
não?
regra, claro.
Portanto, falecem aproximadamente 15 sacerdotes e são ordenados em média 4, 5 por ano. Portanto, há um déficit de quase 10 sacerdotes. Quando temos sacerdotes com 5, 6 paróquias e mais para o sul do país, com 10 paróquias e com a estrutura clássica de paróquias, isto é, todas elas com um conselho económico, um conselho pastoral, com os seus catequistas, essas paróquias sendo centradas, grande parte, no trabalho do sacerdote, ter 10 reuniões de conselhos económicos, ou 10 disto, 10 daquilo, torna inviável, já atualmente, o trabalho do sacerdote. Quanto mais daqui a 10 anos, 20 anos. Olhando a médio prazo, há a necessidade de repensar como é que serão as comunidades cristãs no futuro, não é? E como é que nós podemos dar resposta a essas necessidades.
Na sua tese, critica várias coisas.
A crítica, se calhar, de fundo, é a inadequação do modelo atual de paróquia, não é? Que remonta quase ao Concílio de Trento, portanto, século XV, que foi pensado para um contexto cultural e eclesial muito diferente daquele que é o nosso. E, portanto, a primeira razão pela qual este modelo é inadequado é porque o próprio contexto cultural mudou. E não simplesmente a falta de sacerdotes. Boa parte das dioceses, por via de não terem ainda ideias claras para onde caminhar, não é? Que modelo adotar, o que têm vindo a fazer é, no fundo, protelar esta decisão de mudança de modelo, tentando prolongar ao máximo aquilo que é possível com este modelo clássico tridentino de paróquia. Não é?
Que novo modelo de paróquia é que o padre Tiago propõe?
O modelo que eu proponho chama-se um colégio de paróquias e é determinante cada uma das palavras. Um colégio porque significa uma verdadeira sinergia e uma nova identidade de paróquia, mas também o modo de governar essa paróquia que é num estilo colegial. E, ao mesmo tempo, o que é que se entende por paróquia? O conceito original de paróquia significa lugar de proximidade. E o pároco é aquele que deve estar próximo das pessoas. E, portanto, para mim, a paróquia, mais do que aquela comunidade circunscrita num território sobre o governo de um pároco, são todas aquelas realidades humanas onde a Igreja deve estar presente. Por exemplo, para mim, um hospital ou uma escola ou um lugar de culto são todos eles paróquias, porque são realidades onde a Igreja deve estar presente e deve estar próxima.
O que é que para si seria mais urgente fazer?
Em primeiro lugar é repensarmos aquilo que achamos que é essencial, o estruturante na paróquia. Uma das coisas que proponho é que mesmo a nível do governo da paróquia, que está neste momento entregue exclusivamente ao sacerdote, aquilo que eu considero é que o governar não é algo exclusivo, nem sequer identificativo do sacerdote. Aquilo que é específico do sacerdote é presidir aos conselhos, à Eucaristia. E, portanto, proponho um modelo mais colegial de governo da paróquia. Nós temos alguns estudos que fizemos na Arquidiocese de Braga, onde verificamos que quase 50% a 60% do tempo útil dos sacerdotes é dispendido em coisas de tipo administrativo, na gestão de IPSS ou de outras realidades.
Trabalhos que podem ser entregues a outras pessoas,
precisamente,
não
é? Dando tempo para que o sacerdote faça aquilo que é próprio da sua identidade.
Inspirou-se também em algum modelo que já esteja em implementação na Europa, por exemplo?
Não só na Europa, não é? Tive a oportunidade também de viajar um pouco e principalmente na América Latina, no Brasil, tive a oportunidade de conhecer as comunidades eclesiais de base, onde o líder da comunidade é um leigo. O presbítero visita essa comunidade duas vezes, três vezes ao ano, até porque são muitas e muito dispersas, não é? Serviu-me também de inspiração um outro modelo que existe em Itália, chamado das células paroquiais, que prevê que a paróquia seja constituída em base a pequenos grupos domésticos, de 5, 10 pessoas que se reúnem em casa para rezar a palavra de Deus, para partilhar a fé, e esse das unidades pastorais. Foram três modelos que me inspiraram.
Isto também exige, é claro está, católicos mais convictos e mais formados, não é?
Sim, pressupõem formação teológica ou pastoral, pressupõem também a decisão de quererem exercer esse ministério por um determinado período de tempo, estável, nem que seja 3 anos, 6 anos, E pressupõe também que os cristãos, genericamente, estejam conscientes daquilo em que acreditam. Isto é, o cristianismo de amanhã não será compatível com meras tradições inconsequentes ou sem consciência. O nós nos confrontarmos com a não-crença, o confronto com outras religiões ou outras formas de espiritualidade, temos cada vez mais de estar seguros daquilo em que nós acreditamos e termos condições para dialogar com estes novos interlocutores.
Já lhe disseram que isto é demasiado revolucionário para ser aplicado ou não? Ou, pelo contrário, têm-lhe dado força e incentivado as suas propostas?
O primeiro a esfriar sou eu, isto é. Sei que isto é possível, caminharmos para aqui, mas sei ao mesmo tempo que será um processo longo. Temos que ter a coragem de pensar a 10 ou 20 anos, não é? Porque quando falamos de ministérios, é preciso criar uma escola de ministérios, é preciso dar formação a essas pessoas. Quando falamos em mudar estruturas, é importante escutar as bases e fazer com que as pessoas sintam que são parte integrante na transformação e que isto não é simplesmente uma norma emitida pelo responsável máximo da diocese, que é o bispo, e é necessário também repensar mesmo a formação dos sacerdotes nos seminários, não é? Estarem prontos para esta nova modo de agir.
A ser uma revolução será uma revolução lenta?
Lenta, necessariamente lenta, não é? Mas não deixa de ser uma mudança grande, não é? E sim, alguns sacerdotes, colegas com quem fui partilhando ao longo deste tempo, não acreditam ou acham que vai ser muito difícil. Uhum. E sim, será difícil, mas acho que será inevitável. É preferível nós tomarmos a dianteira, iniciarmos este trabalho de um modo sólido, do que depois a própria realidade nos obrigar a mudar. E aí sim, a mudança será muito mais penosa do que fazendo as coisas de modo programado. Aquilo que eu escrevi, em certa medida, são linhas orientadoras, são princípios base, para poderem ser
debatidos e refletidos.
Sim, e no fundo encarnados em cada uma das realidades, porque não foi pensado exclusivamente para a Diocese de Braga, mas para Portugal. E, portanto, têm que ser princípios suficientemente elásticos para que outras dioceses possam trabalhá-los. Há abertura, mas também há receios e há perplexidades, porque isso obriga-nos, mesmo a nós sacerdotes, a repensar o nosso próprio ministério e o modo como nós estamos na paróquia, não é? E uma abertura efetiva ao trabalho dos leigos.
Já houve interesse da parte de outras dioceses, por exemplo?
Sim, também se foi sabendo que estava a trabalhar este tema, conversei já com alguns bispos, já fui ao longo do tempo também partilhando algumas ideias, e assim que se for publicada a tese, também darei a conhecer, e algumas dioceses já pediram mesmo que fosse lá para apresentar aquilo que propõe.